O jornalismo da Rede Peperi, de São Miguel do Oeste, conversou com a professora Lúcia Verlan Piper, que é mãe do Coração e tia do Neif Verlan, policial civil que foi morto dentro de sua casa na última sexta-feira, dia 15, no bairro Agostini, em São Miguel do Oeste. Lúcia disse que a família está muito abalada com o que aconteceu e que não consegue acreditar que o policial, que ela considera um filho do Coração, foi morto pela filha. Acompanhe a entrevista.
Lúcia Peiter Verlan, professora do nosso município, mãe do Coração do policial civil Neif Verlan. Lúcia, falando para o portal Peperi, é importante, acho, as pessoas entenderem o que a senhora de fato era do Neif.
Eu não posso dizer que é um bom dia para mim, um bom dia terminou, ao menos por um bom tempo, pois perdi um filho do coração. Ele era meu filho do coração, meu sobrinho amado, meu amigo, meu parceiro, meu companheiro de todas as horas. E ele era meu afilhado. Eu fui morar com meu irmão quando ele nasceu. E eu fiquei com ele 2 anos. Muito lindo, maravilhoso, aquele menino de olhos azuis, cabelinho loiro, todo crespinho. Ele era o meu doce, minha vida. E somente meu filho de verdade ou de sangue substituía ao Neif. Mas eles eram como irmãos, tanto é que meu filho perdeu o único irmão que ele tinha na vida, era o Neif. O Neif era parceiro, o Neif era amigo, o Neif era aquela pessoa que quando todo mundo te abandonava e te condenava, ele chegava e dizia, tia, eu estou aqui.
Não, como é que, claro, como é que ele era com a filha? Como é que era o relacionamento com a família?
Ele e a filha eram amigos, parceiros. A única coisa que eu vejo aí é aquilo que a gente sempre diz. Quem ama, cuida. Quem ama, protege. Quem ama, corrige. E isso foi o que o Neif fazia com a sua filha. Ele jamais maltratou, jamais bateu, jamais foi carrasco com sua filha. Ele era o tesouro da vida dele, era tudo. Ele sempre me dizia, eu dou tudo que eu tenho, mas não dou minha filha. A filha era o maior tesouro que ele tinha na vida, a esposa também. Ele era uma família unida, inclusive rezavam à noite juntos, de mãozinha dada, rezavam, e a gente não consegue entender como essa tragédia foi ocorrer. Porque o Neif, não porque ele era meu sobrinho, meu filho do coração, ele era uma pessoa humilde, uma pessoa amiga, uma pessoa maravilhosa. Claro que ele tinha seus defeitos.
Claro, a polícia civil divulgou que de fato duas adolescentes entre a filha estão envolvidas. A senhora falou da questão da internet, né? Eu acho que é importante esse tipo de alerta também, né, Lúcia?
Eu quero deixar bem claro e eu quero pedir para que a imprensa, principalmente a imprensa maior e no geral, pensam muito antes de começar a divulgar coisas que assassinos, que pessoas maldosas, satânicas fazem. Por exemplo, fazer filme de alguém que matou pai e mãe ou pessoas da família, isso incentiva esses adolescentes a quererem ser famosos através de uma tragédia dessas. Então, a imprensa muitas vezes é culpada por isso. Eu não estou dizendo que a imprensa é culpada por ter acontecido essa tragédia, mas o incentivo que se vê na internet e em todos os meios de comunicação quando uma pessoa comete atos absurdos, inaceitáveis, é um incentivo para essa adolescência seguir esse caminho. E nós sabemos que é impossível no mundo de hoje um pai, uma mãe dizer que vai controlar o filho, a filha, para não ter acesso a isso. Porque tira o celular, mas a mídia em todo qualquer lugar, eles têm acesso a isso.
Lúcia, a senhora é professora.
Sim.
É,
aposentada.
Já aposentada. Só a título de registro, infelizmente o assassinato aconteceu na sexta-feira, dia
Do professor.
É uma data que...
me marca muito. E quero dizer aqui, Deus uniu eu e o Neif desde o nascimento dele até a morte. Porque Deus me deu a graça de ser madrinha dele e de acompanhar ele, ser a mãe do coração dele, que ele confiava muito em mim, acreditava muito em mim. E agora, na morte, ele nos uniu mais ainda. Porque ele foi sepultado no túmulo do meu pai e da minha mãe, que eu preparei também para minha família, para meu marido, e se Deus assim o permitir, para o meu filho e para minha nora. E o Neif foi o primeiro a ser sepultado nesse túmulo. Então, até os nossos ossos vão ficar juntos eternamente. Então, a nossa alma, o nosso coração está junto. Mas eu sinto, apesar de toda essa dor, essa angústia, que alguém tem que vir me dizer que é um pesadelo, que isso não é verdade, porque não caiu.
Ainda não caiu a ficha.
Não caiu a ficha e não vai demorar muito para cair. Eu sinto paz. Eu sinto que o Neif está na glória de Deus.
E como que essa notícia também chegou à senhora?
Essa notícia...
não deu para acreditar, de fato, né?
Quando a minha nora, nós estávamos conversando, eu, a minha nora, meu filho, e aí de repente ela disse, o Neif faleceu. Aí eu disse, ó, vocês estão brincando com coisa muito séria, isso não se faz. Não, é verdade, jamais ia brincar. Para mim faltou chão, eu não dormi a noite inteira, eu queria que alguém entrasse pela porta da minha casa e me dissesse que aquilo não era verdade. E até agora eu não acredito, para mim não é verdade. Para mim o Neif viajou, foi fazer um curso, alguma coisa, e daqui uns dias ele vai voltar e vai vir aqui me abraçar e vai dizer, tia, voltei.
Só a título de registro, já para a gente fechar aqui, Lúcia, sobre a filha, né? O que falar de uma garotinha que tinha todo também o apoio do pai?
Olha, era uma menina maravilhosa. Ela é, para mim, uma neta que ainda não tenho. Ela me amava, inclusive tenho os desenhos que ela fez, me colocando ao lado dela, me dizendo que eu era amada, querida, e ela queria... A última vez que conversei com ela, ela me questionou como é que eu era a tia dela, porque ela me chamava de tia. Aí eu expliquei, ó, eu não sou tua tia, eu sou tua tia-avó, eu sou tia do teu pai. E ela era uma menina meiga, querida, amiga, muito brincalhona. E a gente, isso que não dá para entender, que se ele tivesse sido assassinado por alguém que quisesse fazer uma vingança...
Pelo menos esse foi, quando chegou a informação, vocês pensaram
nós
isso também,
pensamos,
né?
Isso, porque não existe uma coisa dessas, pelo amor de Deus, nem ele não acreditou. Ele entrou nessa emboscada, porque ele confiava plenamente na filha. Ele sentava,
conversava. É que não tem como esperar algo assim de uma
filha. Não, jamais. Jamais o Neif imaginava que a pessoa que ele mais amou na vida lhe tirasse a vida. Jamais. O Neif jamais ia pensar isso. Eu acho que ele levou uma surpresa tão grande que ele não conseguiu se defender.
Lúcia, obrigado. Tá? E para as pessoas que agora estão assistindo, ficam alerta em relação à questão da internet para os adolescentes também, né, Lúcia?
Sim, eu só quero reforçar mais uma vez que a mídia, a imprensa, pense muito antes de divulgar atos de criminosos. Criminoso tem que ser esquecido. Criminoso precisa cumprir a sua pena e pagar pelo crime que fez.
O jornalista Clélio Dalpiaz, da Rádio Belos FM de Ceará, diz que um crime contra a vida é sempre um acontecimento grave.
Todo crime contra a vida é sempre um acontecimento grave. Alguns são tão graves que a gente não consegue compreender e explicar. É o caso da morte do policial civil Neif Luiz Verlon, na sexta-feira, em São Miguel Oeste. É o caso também da chacina do dia 4 de maio deste ano na creche Aquarela em Saudades. Cito os dois pela proximidade geográfica. Lá em Saudades, três crianças, uma professora, uma funcionária, foram cruelmente assassinadas por Fabiano Kippermai, de 18 anos. Ele usou uma arma branca, a katana, uma espada curta, para cometer os crimes. Em São Miguel do Oeste, o inacreditável é que a filha de 12 anos e uma amiga de 13 anos planejaram e executaram o crime. Pelo que a polícia informou até agora, não estão explícitas, não estão claras as motivações. A mãe da criança, esposa do policial, disse em entrevista que a família vivia bem, que a filha tinha boa relação com o pai e com a mãe, que era bem cuidada e que levava uma vida normal. Outro dado dramático é que, também diante do informado, a mãe da garota de 12 anos também deveria ser executada a facadas pelos planos das duas meninas. Só não foi, sempre de acordo com a versão apresentada, porque saiu de casa e se atrasou no retorno. Nós temos, seguidamente, notícias de outras agressões de filhos aos pais, quase sempre envolvendo pessoas com vício em drogas. Na semana passada mesmo, tivemos casos assim aqui no Oeste. Também há casos de agressões de jovens aos avós, sempre pressionando por dinheiro para pagar traficantes ou para comprar drogas. Mas o caso de São Miguel parece diferente. Suspeita-se que as meninas tenham se inspirado em perigosas brincadeiras apresentadas nas redes sociais ou mesmo em conteúdos cinematográficos. Óbvio que algum problema há, e bem grave, com quem comete um crime desses. Atrás da aparente normalidade comportamental citada pela mãe, deve existir ou devia existir um mundo que os pais não conseguiram ver. A gente não dá atenção necessária à dor dos outros, porque não sabe, às vezes, que o colega, o amigo, o filho, o irmão estão sentindo dores físicas e transtornos mentais. A menina de 12 anos, que parecia normal, normal não é. Os pais não notaram isso. A escola não constatou. A sociedade não viu. Há muito que refletir sobre isso. Por ora, lamentar a dor da família e tentar assimilar um acontecimento que repudiamos. Daqui, agora para frente, a polícia chegará mais próxima às motivações. É um trabalho policial, sim, mas também um trabalho para psicólogos, para psiquiatras e para todos os que estudam o comportamento humano.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.